Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil.
Brasil!
Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre cantoras. Atrizes? Cantoras, atrizes ou cantoras ou atrizes? Vamos falar sobre essas personalidades que se aventuram tanto no cinema como na música. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
Não, já fui atriz e já fui cantora.
Veja os videoclipes do Rafinha. Rafinha, o Maurício é a mulher do Rafinha. E todos os clipes.
E também tem vídeo de eu imitando a Mariah Carey.
Que absurdo. E direto do SOS Hollywood, Fábio Barreto.
Eu gostaria muito de ter visto um vídeo do encontro de Maurício Saldanha com Mariah Carey.
Ah, tem!
Então mostra!
Tá aqui nos comentários, vocês vão ver esse encontro fantástico. A viagem do Maurício, o momento nervoso, o proibido, tá praticamente um arquivo do James Bond. Veja aqui nos comentários. E vamos comentar suas carreiras. Elas são melhores cantoras ou melhores atrizes? Participe aqui também nos comentários. Já voltamos.
E-mails.
Bem, vamos lá, Maurício, alguns e-mails.
Vamos lá.
Problema polêmico.
Não é problema, não são mais os mesmos. E essas pessoas que escreveram, são os mesmos?
Nós estamos numa constante metamorfose ambulante, Maurício. Pagar musical, né, tem que ter.
Até Raul Seixas não foi mais o mesmo, né?
Ninguém é mais o mesmo, nós acordamos todo dia diferentes. Maurício, antes da gente começar a ler uns e-mails aqui que chegaram, referentes ao programa anterior, vamos... Um recadinho, novo Cinema com Rapadura está chegando.
O quê?
A revolução, tudo nas mãos de Rafael Dourado e sua equipe da Tropos. Olha só, se tudo der errado, mandem macumbas para tropos.com.br. Deixem galinha na frente da empresa, essas coisas todas.
Eu que sou internauta, fã do Cinema com Rapadura, o que eu posso esperar do site?
Novo modelo de conteúdo, um conteúdo mais abrangente, diversificado, ainda aqui relacionado ao cinema, mas abrangendo todas as mídias. Espere algo grande com conteúdo que só a gente sabe produzir.
Não, vamos lá, meu filho, vamos embora.
Então espere aí no mês de outubro, muitas novidades. Maurício, esse é o Rapadura Cast 149. Meu pai do céu, palmas para o 149. 149 programas sobre cinema, não é brincadeira.
É muita coisa, Jurandir, eu tenho orgulho de fazer parte disso e ainda não cheguei no meu centésimo, me avise quando.
Tá perto do centésimo programa do Maurício.
Jurandir, eu que sou fã do Rapadura Cast, o que eu posso esperar do Rapadura Cast 150, best friend.
Programa 150, espere nada mais do que o cinema que a gente consome a cada dia. O nosso foco de cinema do Rapadura Cast. Que já é dica demais, né, Maurício? Não precisa...
Já é demais.
No 100 a gente já foi muito além, né? Não espere também um programa como o 100, que tem um hot site lá que a gente demorou 3 anos pra fazer.
Não espere. Espere isso no 200. No 200 espere uma grande festa. No 150 aí, espere isso. Espere... Ah, gente, vamos lá.
Nostalgia, saudades e aquela coisa toda. Aquela... A magia do cinema está na poltrona nos anos 90, aquilo tudo.
Ô, gente, vamos fazer o seguinte só. Falar aqui é de um filme.
Rapadura Cast 150 é sobre um filme.
Vai ser Forever. Agora, Forever. O filme vocês não sabem. Os filmes vocês chutem aí nos comentários.
Exatamente, pode chutar à vontade. E já que nós estamos em ritmo de comemoração do Rapadura Cast 150, Maurício, Nossos ouvintes, mandem para rapaduracast@cinemacomrapadura.com.br e-mails com mensagens de voz sobre o que representa esse cinema grande que vocês assistem, cinema blockbuster, esse cinemão nosso de cada dia. Mande via áudio pra gente, nós vamos soltar durante o programa. Bonito?
Ótimo, esse não é pipoca. Esse não é que você adora pagar caro e levar mais caro ainda, porque paga pipoca, paga chocolate, paga refri, paga até pros pimpos, pras amigos, pra puto, pra todo mundo.
Então mande pra gente áudios. Existe, dê o seu jeito aí pra gravar esse áudio. Tem lá pelo gravador do Windows, tem lá o gravador do Google, tem o gravador do... Caramba, cara! Mande áudios pequenos pra gente poder colocar vários, né? Pra não ter que cortar áudio de ninguém aí. Não vai dar pra colocar de todo mundo, lógico, mas nós vamos selecionar uns 4 ou 5 e vamos soltar aqui a opinião da galera sobre esse cinemão blockbuster. O que é que você acha? O que é que você consome? O que é que você gosta? Quais as suas melhores lembranças, as melhores experiências com o cinema blockbuster? Perfeito?
Perfeito, João, eu entendi tudo, vou mandar meu áudio.
Vamos lá, Maurício, primeiro e-mail.
Diego Pereira, Frank Castell. Eu entendi, ele bota entre parênteses Frank Castell.
Ah, esse é o apelido dele, né?
25 anos, Osasco, São Paulo. Onde está Matthew Broderick, minha gente? Sei que ele continua fazendo filmes, mas com certeza lembramos desse ator por filmes como Jogos de Guerra, Um Novato na Máfia e o filme que consagrou Curtindo a Vida Adoidado. Depois disso, o único filme que me vem à cabeça é O Pentelho, onde ele atua ao lado de Jim Carrey. Definitivamente, Matthew Broderick não é mais o mesmo. Concordo. Na verdade, ele nunca foi.
Ele foi com o Ferris e depois tentou carreira como ator de cinema, não conseguiu e se aventurou na Broadway, né? Disse que ele é um ator muito bom na Broadway, viu, mano?
Exato, como ator de teatrão. O Jogos de Guerra não é legal, é legalzinho, né? Anos 80 total, O Novato na Máfia é depois. Ele trabalha com o Dustin Hoffman, Sean Connery e tudo, mas ele trabalha depois de Curtindo a Vida Adoidado. É o único filme dele. É muito longo esse título. O único filme dele é Curtindo a Vida Adoidado. O Matthew Broderick é ator de teatro. Próximo e-mail.
Exato. Próximo e-mail, Rodrigo Melo, São Paulo, SP, Jardim Rincão. Esse Rapadura Cast foi sensacional. Enquanto vocês falavam de Macaulay Culkin, eu pensava exatamente nele e no Osment. E pra mim, ele era uma das maiores promessas depois do próprio Macaulay. Depois aí, depois um robô muito bom e etc. E ele ainda diz, Maurício, pra gente tentar fazer um parte 2. Tem muita gente que ficou de fora, ele cita aqui o próprio Robbie Williams e o Wesley Snipes. Wesley Snipes é foda.
Ele botou Wesley Sniper. Não, o Wesley Snipes, Wesley Snipes, Passageiro 57. Exato. Nunca mais. É, na verdade, o Wesley Snipes continua fazendo filme, só que só vai direto pra DVD. Na verdade, ele continua fazendo filme. E o Robbie Williams também, trabalhando doidado, faz vários filmes. Pra só DVD. Que esses filmes não estão vindo pra cinema, mas continuam trabalhando. Eles não são mais os mesmos. Na verdade, é de se pensar, eles não são mais os mesmos fazendo filme bom. Robin Williams tem feito filme bom, porém ele já tá old, né? Old school, e o pessoal old school não é muito visto, né? Não é muito usado, né, Jurandir, como protagonista de filmes. Eu digo pra grande público, não apostam muito em caras que depois ficam velhinhos, só o Jack Nicholson.
Eu amo Robin Williams. Amo.
Eu acho que continua o mesmo Robin Williams, o mesmo talento. Uma grande amiga minha que tá morando em Nova York passou pelo Robin Williams, conversou com ele e disse que o cara é muito simpático.
Legal demais, amo o Robin Williams e só. Ele fez Peter Pan, né? Que pra mim é.
Olá, João Henrique, São Bernardo, São Paulo. Cara, graças a vocês pude ter a oportunidade de ter um dos momentos mais emocionantes da minha vida junto aos meus avós. Estava hesitando ouvir o Rapadura Cast sobre o filme Up, exatamente para não pensar na ideia da falta dos meus avós, que estão vivos e muito bem, mesmo na casa dos 80 anos. E como fui criado por eles, são meus pais. Um dia criei coragem e ouvi o cast, ao contrário do que esperava, não fiquei down, e sim up, me animei. Liguei para os dois, reservei. Sábado à noite, chamei minha irmã e fomos os 4 ao cinema ver filme. Hoje toda a família foi ver.
Legal.
Conversei com a minha avó, vi o filme, ainda precisamos em 3D. Fomos nós, tomamos um milkshake de ovo maltine, passeamos no shopping, ficamos emocionados, todo abraçado, rimos muito. Ele fala isso, que todo tipo de comédia não tem idade, não tem geração. É. O que é bom é engraçado e pronto. Ele agradece todo mundo e diz que esse dia ficará para sempre na memória dele. Legal, hein, João? Legal. Palmas aí pelas atitudes, família no cinema, coisa mais linda. Vai lá.
Muito bom, muito bom. Façam isso com seus avós. Tá em tempo ainda. Frederico de Moraes, Uberlândia, Minas Gerais. Falaram sobre cinema europeu, que algumas pessoas ficam enchendo o saco pedindo mais sobre cinema arte, underground, cult. Entretanto, não acho que seria interessante um cast sobre cinema europeu? Um pouco da sua história, seus atores, diretores, títulos bons? Na verdade, foi o contrário, Federico.
Não, a gente citou, na verdade, é que poucas pessoas querem. E a gente citou que o cast não é feito para poucas pessoas. Exato. Com certeza a gente gostaria de falar, mas não tem retorno. A gente está dizendo de novo isso, não tem retorno. 4-5 pessoas pedem por e-mail, aonde 3.425 bilhões de e-mails outros não pedem cinema europeu. Então a gente não vai fazer um cast para 5, 6 pessoas. A gente vai fazer o que a gente já falou. A gente vai introduzir o cinema europeu nestes casts, como a gente já citou.
Aos poucos, né? Até a galera criar realmente muita vontade de querer, né?
Jurandir, é só ver o nosso cast sobre o Dogma 95. Exato. Tá ali uma grande homenagem ao cinema europeu. Novela e Vague e tudo mais. Vai vir, calma.
Com certeza, ó. A cada 10, 15 casts você vai ver um programinha sobre um tema totalmente out Hollywood.
Não pense vocês que a gente esqueceu. Ninguém esquece, aliás. Quem sabe, sabe que o cinema nasceu na Europa. Então, obviamente, que a Europa vai ser sempre citada nos casts quando convir.
Exatamente. Vamos lá, Maurício. Rapadura quer sobre cantoras. Gogó, Maurício. Vai. Vai. Vamos pra onde, Maurício?
Bem-vindos ao mundo espetacular, cinema!
I'm making an offer again. I'm a cop, you idiot!
James Bond.
Life was life.
You can't handle the truth!
Johnny!
All desires!
And the Oscar goes to...
Rapadura Cast.
Cantoras ou atrizes? Essa é uma pergunta muito difícil de se dizer.
Ah, fala, sério. Olha o Jurandir querendo ser sério.
Jurandir, não, esse cast é engraçado, cara.
Por favor, eu quero saber se existem cantoras que são boas atrizes, só existem atrizes que são boas cantoras, ou se é atriz ruim, é cantora ruim, ou é tudo ruim.
Ó, Jurandir, quando eu fui montar aqui meu apartamento uma vez, umas prateleiras, eu querendo pagar mais barato, eu disse pro cara que eu fazia sozinho. Daí eu pedi
prateleira.
Eu pedi arrego, depois de 20 minutos suando, meu braço tremia, eu liguei pro cara e disse, acho que o senhor vai ter que fazer. E aí eu falei, cada um no seu lugar.
Não é metáfora isso.
Então isso é, fica aí, no ar. Cantoras têm que ser atrizes ou atrizes têm que ser cantoras? Não basta a cantora ser cantora e atriz ser atriz A.
Bom, se você trabalha na Disney, você é obrigada a fazer as duas coisas.
Viu, Zac Efron?
Nós vamos discutir isso então, é isso? Se é por contrato, se é por pressão que colocam a fulana de tal...
É pugnância.
É o dinheiro, são os 30 dinheiro que eles querem.
Nós escolhemos alguns nomes de algumas atrizes e cantoras e que são as duas coisas, ou que fizeram as duas coisas, ou que fizeram uma coisa pouco e outra coisa muito, outra coisa muito, outra coisa pouco.
Nossa Senhora! Este texto foi escrito por Chaves e seus amigos.
Tiririca, ô menino. Olá, Maurício, escolha o nome aí, Maurício.
Eu tenho a honra de escolher como primeira mulher cantora ou cantora mulher atriz ou atriz mulher cantora a mulher. O mito, a boca carnuda, o nariz meio torto, as tetas siliconadas, Cher.
Eu lembro muito da Elvira. Nada a ver, mas eu lembro muito dela.
É, isso é coisa de tarado. Na verdade a Cher, palmas pra Cher. A Cher é uma coisa, eu lembro de uma piada muito bacana, bastante. Então, vocês lembram disso? Começa o filme Máquina Mortífera 3, Mel Gibson maluco, querendo ação como sempre, Danny Glover dizendo, não, vamos, tô me aposentando, vambora, não. E o Mel Gibson, não, vamos lá, vamos entrar nesse prédio. E o cara diz, não, o esquadrão de bombas tá vindo. E o cara diz, sim, o esquadrão de bombas está vindo. E o Mel Gibson, vamos lá, negão. E o Danny Glover, não, vambora. Eles entram e tem uma bomba dentro do carro. E o Mel Gibson diz, tu tava com a razão. E o Danny Glover diz, tá, vambora. E ele diz, não, é fácil fazer, só tem plásticos mais que a Cher. Lembra que ele fala que a bomba tem plástico mais que a Cher? Eu nunca esqueci essa piada, a Cher é uma maravilha, a Cher fazia o... o programa com o seu marido. Como é que era o nome do marido dela, é o Barretão? Tá, Sony. Eu tenho que saber.
Sony.
Cher, Sony Cher. Fazia um programa onde foi a primeira apresentação do Jackson 5, então agora com a morte tão recentemente do Michael Jackson, a Cher foi aí para as notícias, onde relatou que teve muito orgulho de apresentar o Michael Jackson e o Jackson 5 no seu programa. A Cher tem uma longa história com o cinema, uma atriz que já foi vencedora de Oscar com o, me corrija se eu estiver errado, mas com o Moonstruck lá, o Feitiço da Lua.
Ganhou o Oscar, ganhou o Globo de Ouro.
Eu gosto dela como atriz. Ela é canastrona no Feitiço da Lua. No Feitiço da Lua, ela contracena com também canastrão o Nicolas Cage. Então, tão igual para igual. Mas ela fez o grande filme da Sessão da Tarde do meu coração, chamado Marcas do Destino. Onde ela contracena com o filho dela, né, no filme, é o Eric Stoltz. É o filho dela no filme, que tem aquela deficiência, né, aquela cara deformada. Aquele filme marcou minha infância. E a Cher, inclusive, canta uma música neste filme. E fora isso, a Cher tem essa diferença, né? A Cher canta neste filme, fez bastante filme como atriz, então. O lance da Cher sempre... aliás, não. No Cher e Sony, no programa dela, ela já cantava?
É nos anos 60, né? Não sei quando começou a carreira dela. Foi no começo da carreira dela que teve o programa, né?
Então, na verdade, ela deu uma quebra. Então, a quebra, na verdade, dela foi isso. Foi os filmes... Nos anos 80 ela começa a fazer filmes, então ela começa nos anos 60 a ser cantora. Claro, ela cantava I Got You Baby, la 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 la. Depois tem no Beavis and Butthead, tem, né, aquela gozação. O Sonny and Cher tem aquela música I Got You Baby. Ah, depois a Cher veio pra essa coisa meio, sei lá, né, maluca, meio igreja. Parece aquele filme Fé Demais Não Cheira Bem. Eu imagino Steve Martin como pastor, daí sai ele e entra a Cher cantando You Believe in Love and Love.
Pô, mas essa música é do caralho, vamos conversar. Essa música é muito boa.
No final dos anos 90, febre nas boates.
É, ué. Mas era o tipo de música que entrava e, pô, é dançante pra caramba, é bem feito e tem algo a ser dito, né? Não é aquelas músicas que ela fica repetindo a mesma frase o tempo inteiro, né?
É, quase falar de caboclo.
Pô, eu só lembro tá certo, há muito, vários tempos, né? Mas eu só lembro do You Believe in Love After Life. After Life, é isso? After Life. Eu acho que... Mas agora... Fazemos agora um questionamento aqui em grupo. Fazer um grupal.
Questione.
A Cher, que é o mote deste programa. A Cher funciona mais como cantora ou como atriz? Sem pensar muito, nome Cher vem na cabeça. O que, que vem na cabeça? Vem uma música ou vem um filme?
Não, eu acho que pra mim a Cher, ela, eu não sei, vem sempre a capa do CD.
Exato, vem também.
Cantora. Vem mais o lado cantora. Só que o filme dela com o Eric Stoltz, assim como o Maurício também marcou. Foi a primeira coisa com a Cher que eu vi. Eu conheci a Cher naquele filme. E o filme é triste, né? É muito bem feito, ele marca. Você se importa com ela. Então eu acho que pra ser uma boa atriz, você tem que se importar com o que ela faz. Eu me importei com o que a Cher fez, então eu acho que ela funciona como atriz.
Mas a primeira impressão, quando vem o nome Cher, é a música de Cher, é isso?
É, pra mim, sim, sabe por quê? É muito mais fácil você escutar a música da Cher numa rádio, ou cruzar, trombar com a carreira musical dela, do que a carreira cinematográfica. Porque ela não tem uma produção muito numerosa. Então você não vai ver, não tem um filme da Cher, dois, três filmes da Cher por ano. De vez em quando ela aparece, ela faz um filme. Ela não é nem que nem a Xuxa que faz um filme por ano. A Cher, de vez em quando, ela faz alguma coisa. Então eu vejo que é mais fácil, né? Que nem a Madonna. Madonna fez, mas a gente vai falar de Madonna. Madonna fez muito filme, só que o que você lembra de Madonna? Da música. Porque a Madonna, ela tem a questão musical dela. É o mais presente na nossa vida. Eu acho que isso que acaba contando. E a gente vai falar de algumas atrizes que nem a parte cantora marca nossas vidas.
E
mas
tu,
no mano, caso.
Tu é o quê? Cantor ou atriz pra ti?
Pra mim, Cher.
Vamos só. Pra mim, Cher, o que é isso? É alguma indiana?
Pra mim, Cher é cantora.
Boa. E aproveitando, vamos falar da Madonna. Eu já falei aqui em algum Rapadura Cast que eu não gosto muito da Madonna como atriz, nem como cantora.
Nem como cantora, exatamente. Tipo, a Barretão, esse dia eu tava falando com o Jurandinho Barretão. E olha só, meu Deus, seres rapadurianos. O Jurandinho falou bem assim, ó. O que ela tem de sucesso? Like a Virgin?
Ela só faz se esfregar no chão.
Jurandir, essa mulher tem 30 hits que eu cito aqui em 30 segundos, no mínimo um segundo pra cada um. Vamos lá?
Não, não vem querer desviar, porque eu perguntei assim, mas no cinema, o que é que toca assim dela mesmo? Like a Virgin, ou a música do James Bond lá, eu não lembrava de outras músicas.
É. Não, Like a Virgin?
Hit eu conheço, milhões dela.
Like a Virgin nem tá no filme, não tá?
Toca, em vários filmes, no Moulin Rouge toca.
Ah, tá. Você quer ela cantando no filme?
Eu não gosto da Madonna como atriz, não gosto. Eu gosto da Madonna como cantora, não gosto como atriz. Ela fez aquele filme horrível com o Rupert Everett.
Sobrou pra você, Barretão.
A Madonna fez Sobrou pra você. Eu até gosto do Rupert Everett, mas nem ele se salva naquele filme. É muito ruim, cara. As coisas da Madonna, elas como atriz, ela é meio patética, assim. Sei lá, não dá. Não posso.
A Madonna começa nos anos 80 a fazer aqueles filmes junto com a carreira dela. Então era uma coisa que combinava, sabe, com a música, com a época, com a década dos anos 80, combinava muito a Madonna nos filmes. Ela contracena com a Rosanna Arquette no Susan, que é bem legalzinho, fecha muito com a década dos anos 80. Eu acho que a Madonna não funciona nos anos 90, nem com a música, daí me perdoe quem gosta de Madonna. Eu fui no show da Madonna, fui pro Rio de Janeiro sozinho, era no Maracanã, 60 mil pessoas, tava lá, então eu gosto de Madonna. Mas eu fui por causa da década dos anos 80. Não fui por causa dos anos 90. Pra mim, a Madonna se perdeu tanto no cinema quanto na sua música. Ela faz, nos anos 90, os olhos... Né, como é que é? Os olhos de cobra, não? Aquele do Abel Ferrara.
Olhos de Serpente.
Olhos de Serpente, do Abel Ferrara. Que é um bom filme, com o Harvey Keitel. Porém, ela sempre medíocre. Né? Depois ela casa com um puta diretor... que é o Guy Ritchie, afunda a carreira dele, né? Afunda a carreira dele, porque ele se casa com ela e faz aquele filme pra ela, que o pessoal fez pra ela, aquele filme, o Destino Insólito, é isso? Horroroso aquele filme. E daí ela agora se separa dele e o cara volta com tudo, graças a Deus.
Agora, amor, a gente tem que falar uma coisa, fazer, né, como eu sempre tenho essa postura, critiquemos, mas elogiemos, Madonna fez Evita, que é foda.
Que é foda. Adoro Alan Parker, Alan Parker se cagou, eu vou lá na patente ver o que ele fez. E o trabalho de fotografia exemplar, e acho que combina muito ela cantando naquele filme. Eu acho que a Madonna encaixou muito naquele filme, fez uma das melhores apresentações do Oscar. You Must Love Me, acho que é isso. Acho que o filme da vida da Madonna é Evita, não precisa ter feito mais nada. Eu seria legal se ela só tivesse feito aquela baboseira legal do Procure-se Susan e depois lá, então, nos anos 90, ter feito Evita. Estaria bem legal, porque ela fez essas bombas que é difícil. E eu digo, atriz ou cantora, Barretão, Madonna?
Cantora, sem dúvida. A rainha do pop.
A rainha do pop. É o que fez o Michael Jackson pela música pop, né? Ela fez também,
não,
entendeu?
Não concordo.
Não, fez, Fernandinho, fez.
Isso é pra outro programa, mas eu não concordo, não se equipara.
Na verdade, nós vamos deixar pra um outro cast, até porque, tipo assim, ó, agora eu pensei, quem é que seria o Pelé mulher? Não existe, né? Então não é questão de ser macho e ser fêmea. Exato. É questão de que o Michael Jackson é o rei e o Pelé é o rei.
Então é muito melhor cantora, lógico. Apesar de eu preferir muito mais a Cyndi Lauper.
Cyndi Lauper é foda!
Cyndi Lauper é a Madonna que não deu certo.
Não, era a Madonna mais barata. Você comprou o CD da Madonna, você comprava o LP da Cyndi Lauper.
O Maurício foi pro show dela.
Eu fui no show da Cyndi Lauper também. A Cyndi Lauper, ela tem o seguinte, o clássico hit, Goonies Aren't Good Enough, porém ela caga fazendo o clipe da própria música dela. A música combina tanto com o filme, mas aquele clipe dela onde tem 8 minutos de cenas onde ela tenta contracenar com os caras na rua, eu não entendo aquele clipe. Até hoje eu nunca entendi aquele clipe. Alguém que entender, por favor, me explica. Eu não entendi aquele clipe. Depois de 9 minutos começa a música. Então ela conseguiu estragar a sua própria música fazendo o clipe da sua música. E já denota que a atriz Cyndi Lauper seria terrível. Eu não lembro de Cyndi Lauper no cinema, acho que ela não fez nenhum filme.
Ela fez vários filmes, irmão, ela. Off and Running.
Ah, fez isso?
Fez isso, foi Like My Nicky.
Hein? Hein? Hein?
The Happy Prince, ela fez também.
Não, sem dúvida. Então, é isso. Pra mim, Cyndi Lauper é cantora. Nem, ó. Pra te ver como ela é cantora, não tem nem em português os títulos dela.
Good Enough, já basta. Ela não está, não participa do filme Goonies, mas ela está no Goonies.
Ela está
a música
no
dela representa tudo. A gente cantou essa música no podcast Karaokê.
Na mesma linha, Madonna, então, por mais que não gostemos da Madonna como atriz, a Madonna, ela abre uma porta, que é essa porta para cantoras no cinema. Eu acho, pela carreira que ela tinha, pela solidificar, né, pela... uma carreira solidificada que ela tinha, a rentabilidade que ela tinha na indústria fonográfica, ela traz, então, para os produtores um olhar que daí vem obviamente, para cantora diferente. O que seria a cantora diferente que poderia trazer sucesso? Seria a negra. Então vem Whitney Houston.
Whitney Houston, demais.
Isso nós estamos falando nos anos 80, né? Porque, na verdade, é. Cantoras no cinema, a Aretha Franklin, por exemplo, fez o...
Julie Andrews,
exatamente.
Aretha Franklin é uma diva, né?
Não, mas, na verdade, a Aretha Franklin, só para completar, fez Os Irmãos Cara de Pau, onde o filme está recheado de estrelas, inclusive com a Gladys Knight também, tá, né, no filme. A Julia Andrews, tu que citou, Barretão, ela era... não era cantora ainda. A Julia Andrews vira cantora, né? Sim, ela não é uma cantora que virou atriz. Impressionante. A Julia Andrews, fantástica, maravilhosa. Enfim, tem o cinema americano tá recheado de cantoras, atrizes, cantoras. Nós estamos citando realmente as mais recentes, podemos dizer, né?
É que existe uma coisa que... não estou contando novidade pra ninguém, mas... há algo que se espera dos cantores, dos atores americanos e britânicos, que é uma familiaridade muito grande com a voz, com o canto. O cantar é sempre uma técnica que é desejada dos atores, porque muitos deles começam em Broadway, começam em musicais, então cantar para eles é normal, não é que nem a gente, né? No Brasil, o pessoal cantar é altamente secundário. Né? A gente não tem um histórico de monstros... Da música que migraram ou vice-versa. Você tem o cara que faz muito bem uma coisa, outro cara que faz muito bem a outra, e tem a Xuxa, que acha que sabe fazer tudo. Mas não é um traço brasileiro, né, eu acho.
Não fale que é o meu anjo.
É, não fala para a academia, entendi perfeitamente. Isso mesmo, academia mesmo de... tá lá no Fama, né? Vamos ver Fama, que vocês vão ver a escola, né? Tá ali muito bem representado o que é a escola americana de arte, né? É tudo... lembro também, e se for pra falar assim, olha que me vem na cabeça agora, sabe quem? A Catherine Deneuve, que faz quase cantando o filme inteiro, Guarda-Chuvas do Amor, lindo filme, maravilhoso filme, o próprio Fama, né, olha aqui, nós estamos falando do Fama, o próprio Fama, a Irene Cara, que é a que faz What a Feeling, né, pra quem não sabe, a Irene Cara é a que canta What a Feeling, do filme Flashdance, a Irene Cara é a protagonista, uma das do filme Fama. E, aliás, ela canta também Fama.
Whitney Houston fez o Guarda-Costas, filme sobre a vida dela, praticamente.
É, autobiográfico.
Com Kevin Costner.
Que eu acho muito legal. Eu acho uma coisa que caga profundamente. É, ela concorreu ao Oscar, né? No filme ela concorre a um grande prêmio da indústria cinematográfica. Ela podia ser só uma cantora que está sendo assediada por um fã. Agora, por favor, ela ser atriz e ganhar um prêmio é de uma bagaceirice, de uma breguice aquela cerimônia. Porém, fecha com todas, fecha com os anos 90, que eu acho meio brega, os anos 90. E acho que fecha tudo. Sucesso total. E Kevin Costner, aquela cara de pastel dele, consegue fazer, né? Consegue. Acho que é um grande casal do cinema. Tivemos aí no cinema hollywoodiano tantos casais maravilhosos, né, Barretão? Tu tá na meca aí do cinema. Depois de Ginger Rogers e Fred Astaire, temos Whitney Houston e Kevin Costner.
É um grande casal. Pena que, né? Cadê os dois agora? Bom, também o outro fez uma Dança com Peixes, então.
A Whitney Houston tem um grande feeling pra cantar, e ela transpõe isso pra atuação. E esse é o bacana dela. Não acho uma grande atriz. Não acho uma grande atriz, mas olha que eu consigo... É tão forte o sucesso que fez... A marca, virou uma marca, o Guarda-Costas, por causa da música, o I Love You, por causa do filme que... Aliás, o filme fez sucesso por causa dela, enfim, mas é uma marca tão forte que quando então vem o Whitney Houston no nome, eu lembro dos dois, da cantora e do Guarda-Costas.
Sim, sim. E no Brasil esse filme fez um sucesso, eu arrisco dizer que até maior do que aqui. O filme caiu nas graças do espectador brasileiro de uma forma impressionante. Então existe sim um elemento de ter feito muito mais sucesso no Brasil até. E tem uma coisa, hein? Whitney Houston tem isso de família. Ela é sobrinha da Diane Warwick, pra quem não sabe.
Exatamente, que canta... Olá, how long, how long take again? Ela canta sem abrir a boca, né? Ela é uma múmia.
E que mora no Rio de Janeiro. E que adora o Rio de Janeiro. Tem casa, tem apartamento no Rio de Janeiro.
Exatamente. Ela canta Copacabana também. Copacabana. Enfim, Whitney Houston, eu acho o Whitney Houston que abre a porta... também pra... Então, se Madonna abre a porta pra Whitney Houston abre a porta pra um monte de cantoras que vem, por exemplo, Mariah Carey. Mariah Carey, que tal que esse Whitney Houston vem nos anos 80, ali 84, eu acho que o Whitney Houston começa a estourar em 85, a Maré já pega quase na virada, 89, 90. A Maré surge mesmo nos anos 90, eu sou fã de carteirinha de Maré, que aí eu fui ao Rio de Janeiro ver esta mulher de perto, peguei autógrafo, eu conheci esta mulher, abracei esta mulher, eu tirei foto com esta mulher.
Ela sorriu pra ti, Maurício.
Ela é linda, ela é maravilhosa. Eu dei umas fotos dela, eu levei umas fotos pra ela. Eu não entendi por que eu fiz isso, mas eu fiz uma... Eu levei umas fotos que eu tinha feito, tinha batido umas fotos e levei pra ela. E ela, thank you. Oh, cara, oh, eu lembrei dela agora. Então, pra mim, quando veio Glitter aos cinemas, eu pensei assim, ó, que loucura, cara, vou ver 2 horas essa mulher na telona.
Você não aguentou 10 minutos, aposto.
Aguentei as 2 horas e fiquei muito triste, cara. Porque uma coisa que é bacana é o seguinte, ó, da Mariah, ela não é ruim. Essas cantoras têm muita sensibilidade. Então é difícil elas serem ruins, porque elas têm sensibilidade. Claro que nós vamos citar várias cantoras aqui que não são muito boas cantoras, mas citamos aqui Madonna, que pode não ser muito boa cantora, mas que aprendeu nos anos, fez técnica vocal. A Madonna se puxou muito,
né? Ela tem a mãe, a Madonna.
A Madonna hoje é uma boa cantora, sim. Falamos de Aretha Franklin aqui, por exemplo. Só que Aretha Franklin não foi atriz. Essas mais antigas não eram muito... O cinema barretão não tinha muito esse espaço, né? Embora várias cantoras já fizeram participações no cinema, elas não tinham tanto espaço como atrizes mesmo.
Sim, mas eu quero registrar que eu sempre achei a Madonna uma ótima cantora. Eu nunca
ela nunca queria ir pro Faustão, porque o Faustão falaria, quem sabe faz ao vivo e a Madonna não faz ao vivo.
Claro que se tu mandar a Madonna cantar a capela, vai ser meio complicado. Horrível. Porém ela eu acho que ela não se acomodou. Ela foi a batalha, ela foi a luta, e hoje ela consegue fazer um grande espetáculo.
Ela tem imponência, cara. Ela tem palco. O palco é dela. Ela é atriz de palco.
Exatamente, atriz de palco. Então tá. Agora a questão que nós citamos aqui. Whitney Houston e Mariah Carey são grandes cantoras. Têm uma técnica vocal espetacular. Não é questão das músicas. Podem não gostar das músicas. Tem gente que não gosta. Eu particularmente gostava de Mariah Carey quando ela cantava gospel. Era totalmente gospel e depois virou hip hop. Forçaram ela a entrar nessa indústria hip hop. Não gosto, mas eu sei que ela é uma boa cantora, então ela tem a sensibilidade. E além dela, ela conseguiu expressar isso. Ela chorando é muito emocionante, ela tem uma sensibilidade, e em cena ela consegue emocionar. Porém, o texto de Glitter é muito ruim. A história de Glitter puxa muito o guarda-costas, é uma cantora. Também o filme se passa com uma personagem que é cantora, tentando a vida como cantora, e pegam uma cantora pra fazer isso. Então eu acho que sobrecarrega. Eu acho que a Mariah Carey foi infeliz na escolha. Sabe? Na escolha do filme. Ela não é ruim. Tanto que Impressions, que é o filme que tá aí rodando o mundo, ganhando prêmio, que é com Lenny Kravitz, que é com a galera, e a Mariah tá sendo cogitada a ser indicada pro Oscar de atriz coadjuvante, por exemplo. Entendeu? Esses tempos eu fui numa premiação onde os caras disseram que Glitter é um dos 10 piores filmes da história do cinema. E é um exagero, entendeu? Não é um filme bom, tá longe de ser um filme bom.
É um exagero, não é um dos 10, é um dos 5.
É horroroso, Maurício.
Mas não, tá longe mesmo, o filme é ruim.
Bom, é Mariah no coração, tu vê ela até de vestido de Zé do Caixão.
Só que eu acho, obviamente, que ela não é atriz, ela é cantora, mas quero muito ver Precious.
Ela cantou no Oscar junto com a Whitney Houston o tema de Príncipe do Egito.
Filmão, eu gosto do filme e adoro a música.
Dublagem do Guilherme Briggs, um abraço pro Guilherme Briggs.
Abraço, Guilherme! Mariah Carey também fez pontas, ela estreia, na verdade, naquele filme com o Chris O'Donnell, que me fugiu agora, que é das noivas lá, que o Chris O'Donnell é um noivo, sei lá. Procura-se uma noiva. Ela faz uma participação ali, ela começa, daí gostou da coisa, e também ela fez o último aí, o Zohan. Então aí estamos pra ver Precious. Eu acho que a gente pode citar, então, na categoria Péssimas Atrizes Cantoras, eu acho que a gente pode entrar com a Britney Spears.
Britney Spears, o que é que aconteceu? Saudade da época do Sometimes. Sometimes I love...
E na verdade...
Não tenho saudade nenhuma, não.
Na verdade, a cantora não é atriz, sempre, com essa história do videoclipe. Anos 80, videoclipe. Na verdade, a MTV que é culpada de desistir cantora atriz, entendeu? Porque daí a MTV colocou isso aí, o videoclipe no ar, todo mundo queria ser ator. Então todos os cantores e cantoras viraram atores. A Britney Spears arrebenta nos seus clipes. Agora, quando foi fazer o Crossroads, é o primeiro filme dela? E deveria ser o último, né? Amigas para Sempre.
Amigas para Sempre, olha o nome, né? Pior que o filme
Amigas
das Brats.
Amigas para Sempre.
Demorou.
Britney Spears como atriz, né? Sinceramente, Britney Spears, eu acho que ela consegue perder para uma próxima que a gente já pode falar, que é Paris Hilton.
Paris Hilton, rapaz, gosto muito de você, do seu vídeo.
A Paris Hilton,
devo, for the record, eu sou contra Paris Hilton nesse podcast. Abençoado. Eu não considero nem cantora, nem atriz.
Não, a Paris Hilton é um caso sério mesmo, porque é impressionante. Ela não é atriz, ela não é cantora. O que ela tá fazendo nessa lista? Não
entendo. Ela fez, lançou o CD, fez filmes, morreu na casa de cera.
Jurandir, eu sou de um tempo em que pra ser acreditado você precisava fazer algo memorável, algo bom.
Não, mas ela é um do... Ela faz parte do time lá que morre,
então. Tá, então tá, vamos combinar o seguinte, então. Parou com essa besteira. Nós não vamos falar sobre Avril Lavigne. Nós não vamos falar sobre...
Avril Lavigne morre no filme também, entendeu?
É, a Miley Cyrus representa a geração Disney que tá dando certo. Porque tem a geração Disney que vai ser esquecida, que sempre tem, eles... O pessoal critica muito a Disney, mas a Disney é tentativa e erro, né?
Exato.
A Disney tenta tanto que, claro, que uma hora ou outra eles vão acertar.
A Britney Spears é filha da Disney.
Ué, a Britney, a Christina Aguilera, o próprio Justin Timberlake, são... Tudo Mickey Mouse Club. Eles começaram trabalhando no programinha. Então, existe essa coisa da Disney de ser celeiro, porque a Disney tenta muito. E a Miley Cyrus, além de ser a adolescente mais famosa do mundo, de verdade... Ela tá sendo muito elogiada pela atuação dela.
E não
no
é
próprio
bonito,
filme dela. Não, não é, tem uma voz esquisita, mas ela sabe, ela consegue atuar. Isso.
Legal, nossa, então tá.
Que, então, merece palmas, Miley Cyrus.
Palmas pra Miley Cyrus, que consegue fazer o Britney Spears, e que Vanessa Hudgens, só fazer aquelas carinhas assim. Ela é péssima. O que a indústria fonográfica, o hip hop, é tão forte nos Estados Unidos que N cantoras de hip hop fizeram filmes, como a Pink. Como a Brand, entre hip hop entra também, né, Rhythm and Blues, né? Categoria.
Exato.
Tipo assim.
E o pancadão, né? Tuts, tuts.
Entra a Brand, então entra a Pink, entra a própria a Lia, que morreu. A Lia fez A Rainha dos Condenados e fez o filme aquele Romeo Tem Que Morrer, com o Jet Li. Querida, morreu no acidente de avião, triste, trágico. Teve outras infinitas cantoras que fizeram, até a Mônica, a cantora americana também. Várias cantoras do hip hop fizeram filmes.
Mal, eu acho que ao lado da Miley Cyrus, a gente tem que falar da Hilary Duff, porque ela conseguiu fazer sucesso no cinema e depois lançar CD, né? Ela tem uma carreira muito grande.
Sim, e a Hilary Duff é a precursora da Miley Cyrus, né? A própria Miley disse, se não fosse a Hilary Duff, ela não teria chegado onde ela chegou, porque a Hilary Duff construiu esse caminho pra ela. E é legal porque ela idolatra a Hilary Duff.
Legal.
Tem um vídeo aí no YouTube, não sei se o Jurandir vai colocar ou não, mas tem um vídeo no YouTube da Miley Cyrus num programa de TV. Aí os caras armaram alguém, ela recebeu uma ligação de uma espectadora. E vocês têm que ver a reação da Miley Cyrus quando ela descobre que essa espectadora é ninguém mais que a Hilary Duff, ligando pra ela e rasgando uma cena absurda ao vivo.
Legal. Então mas só um pouquinho, mas Barretão, a Hilary Duff tá meio apagada, não?
Ah, ela sumiu, né? Ela acabou. Ela sofreu de uma coisa que o pessoal chama de síndrome de Disney. É, você faz todo aquele sucesso com a Disney, e aí na hora que você sai quando você sai da asa da Disney, você não consegue fazer mais nada. Porque o seu público era basicamente o pessoal...
Infanto-juvenil, né?
Não, e o pessoal que curte Disney, né? Que sofre daquela máquina, né? A máquina Disney. Então existe esse problema com a Hilary Duff, que ela não conseguiu sobreviver longe das asas da mamãe Disney.
Mas é difícil.
É?
Se a Miley Cyrus não for chamada pra um filme, sei lá, tipo aquele... Coisas que você tem que dizer pra ela, Raquel, com a Glenn Close, aquele filme que tem os elencos... grandiosos com mulheres, se ela não for incluída num filme assim com um elenco grandioso, que tem uma Meryl Streep da vida, que tem uma Glenn Close da vida, uma Cameron Diaz, e ela lá como filha de uma delas, então ela não vai entrar na indústria, vai continuar com esses filmes aí que pegam a carona junto com a sua carreira musical.
Sim, faz todo sentido, mas eu vejo um grande como eu chamo isso? Eu vejo um grande ponto de interrogação na carreira de Miley Cyrus, porque ela tem muito mais dinheiro que a Hilary Duff, ela tem um pé na country music, por causa do pai dela.
É, e tá sendo elogiada por gente fora do círculo Disney, então já é alguma coisa que a Hilary Duff nem foi, chegou nem perto disso.
Mas, pô, pra ser sincero, o único filme da Hilary Duff que eu vi foi o 12 Demais, com o Steve Martin. 1 e 2.
Que ela não faz nada, né?
Ela tá ali, ela assim.
Ela faz aquela A Nova Cinderela, que é uma, um filme Disney, totalmente, né?
Eu acho que a gente tem que. Mas não, mas como tu falou lá naquela hora de aquele corte, porque tu falou, Barretão, que era pra ter relevância. E realmente, então, vimos que Hilary Duff e Miley teve. Tem, elas, as duas possuem relevância, né? Então, pá, e vamos pra outra relevância, então, que chama-se J-Lo. Pra mim tem relevância. J-Lo
tem relevância.
Jennifer Lopez, pra mim, a melhor atriz cantora de todas essas que foram citadas. E desempenhou papel bom no cinema, tanto quanto na sua carreira.
Eu acho que a J-Lo tem uma coisa meio queridinha da América na cantora. Ela virou uma, sabe, não como cantora, na verdade, ela virou uma queridinha da América Latina. Ela é uma Julia Roberts latina. Ela faz sempre o filme de coitadinha, que ela conseguiu fazer o filme de coitadinha. Ela tem um grande êxito, que é o Selena, ganhou o Globo de Ouro pelo Selena, que retrata a vida da cantora Selena, que foi assassinada pela presidenta do fã-clube dela, ou, perdão, não é a presidenta, era a tesoureira do fã-clube dela, terrível. O filme, para quem não viu, vai atrás, é bem emocionante a história do filme, e tu descobri que aquilo é real, que pô, a Selena morreu pela tesoureira do fã-clube dela.
É um filme muito bom, por sinal.
Né? O problema da J-Lo é isso, é que subiu tanto o nome dela e a bunda dela nas manchetes, que daí virou cantora, e que eu acho ela catastrófica como cantora.
Péssimo.
Eu gosto dos hip hop dela pra dançar assim, mano. Dançar nas boates. Ferver nas boates.
Ah, não. Agora, atenção, pessoal do Ceará, prepare-se para encontrar Jurandir fervendo nas boates.
Agora eu consegui imaginar o Jurandir com aqueles relojão assim, ó. Os óculos na boate, ó. Boate escura e o Jurandir com óculos escuros ouvindo. Qual é aquela música do Ben Affleck? Que ele tá no clipe. I hear my name on the block, and I'm in the block, and I'm in the block.
Jennifer from the block, not Jennifer.
Jennifer from the block, Jurandir com óculos. Hip, I'm a Jennifer from the block, Jurandir, bad guy, assim na boate.
Ela tem muito hit, Maurício, tem muito hit.
Ah, e hoje casou com o Mark Anthony, né? Hoje não, né? Faz uns 3 anos, acho que estão casados, ela com o Mark Anthony, também cantor latino. Se juntaram os dois, já fizeram apresentação até no Oscar juntos, ou foi Grammy, não sei. Sei que fizeram os dois juntos, eu vi. E é bonitinho aquele casal, que os dois são baixinhos, ela mais bunduda que ele, obviamente.
Por favor.
Pra mim é isso, virou a queridinha da América Latina, e até é a queridinha da América, porque só lembrar daquele filme Enough, que ela fez Nunca Mais, a tradução, que ela dá ali um pau no Billy Crudup, uma vez fez Rocketeer, então ela dá um pau no Billy Crudup, que é o marido dela, e o filme é uma réplica total de Dormindo com o Inimigo, da queridinha da América, Julia Roberts. Então, com certeza, Jennifer Lopez é uma latina queridinha.
E o sucesso da Jennifer Lopez levanta uma coisa que é cada vez mais latente aqui nos Estados Unidos e que não se transmite para o resto do mundo, pelo menos eu não tinha essa impressão pela cobertura de mídia que eu via no Brasil, que é a questão da força dos latinos. É impressionante a força que a comunidade latina tem aqui. Eles, em Los Angeles, eles são a maioria da população, eles são a maioria assumida da população em Los Angeles. Então você consegue ver que uma atriz dessa consegue fazer tanto sucesso porque ela tem uma comunidade inteira apoiando seus filmes. Exato. Não tô dizendo que ela não tem qualidade, mas é fantástico ver que, se você parar pra olhar, sabe, o Eric Estrada, ele é odiado aqui, né? Ele é odiado pelos latinos. É, odiado porque ele insiste no latinão.
É, só deixa claro que o Eric Estrada era que fazia o Chips.
O Chips, ele era o Pontierello do Chips, fez mais nada além disso depois que prestasse. E ele tem inimigos, o comediante, o Jorge Lopes, ele odeia, ele fala em público. O Eric Estrada é um bosta, é um palhaço, ele xinga, ele acaba com o Eric Estrada.
Mas a galera gosta do John Leguizamo, por exemplo.
Sim, mas o John Leguizamo não tem essa força da comunidade, porque ele não é tão...
É famoso, né?
Não, ele é famoso, mas se você olhar pra cara dele, não é tão latinão, né?
Não é? Meu Deus do céu! Não. Tá latino!
Ele é o Luigi do Mario...
Tá bom, eu nunca achei, sabia? Discutindo com vocês, eu nunca achei que ele tivesse...
Putz, tem um puto exemplo, Jurandir.
Sabe por quê? Eu vejo...
maior êxito da indústria hollywoodiana de um latino, eu acho que é o John Leguizamo. Que carreira que esse cara tem? Ele nunca virou capa de revista.
Colombiano, hein?
Mas, porra, o cara é demais.
Ele é a Shakira.
Ele é colombiano, olha aí, ó.
A Jennifer Lopez, ela nasceu nos Estados Unidos, mas ela é filha de hispânicos, né? Então...
É, porque você... tem tanta geração já de latino-americanos, literalmente, aqui, né? Latino-norte-americanos, que os caras já têm força, elegem o diabo. Então você vê, a Jennifer Lopez, ela tem essa força que vem daí... E os filmes? Ela fez, escolheu bons filmes, né, Mal? Escolheu bons filmes pra fazer. Acho que deixou uma boa
impressão. Ela é romântica, trabalhou com o Jane Fonda aí, trabalhou com o Richard Gere, tá, valeu já.
Não, trabalhou com Morgan Freeman, Robert Redford também. É, não, trabalhou com... Eu só quero dar um chute, quero uma errata aqui. Eu falei que o Billy Crudup tinha feito com ela o Nunca Mais. Na verdade, é o Bill Campbell que fez Nunca Mais.
É, eu ia te perguntar, porque eu não tinha certeza.
Então eu fiz também o Rocketeer, que eu falei. Mas enfim, eu acho que a Jennifer Lopez ela tem essa tendência de filmezinho muito com açúcar.
Foi o casalzinho de Hollywood por muito tempo, Ben Affleck e Jennifer Lopez.
Com certeza. Não, eu pergunto uma coisa. A Jennifer Lopez é melhor que a Sandra Bullock?
Não. Pergunta capciosa, hein?
Daí eu pergunto mais. A Sandra Bullock cantando, como seria?
Meu Deus.
Tem aí, a gente citou cantoras negras, a Aretha Franklin, a gente citou a Gladys Knight, a gente citou a Whitney Houston. Aí eu podia começar a citar aqui a Queen Latifah.
Fantástica. Fez um espetáculo em Hairspray, fabulosa. Eu achei que ela dá muito bem na Vida Secreta das Abelhas.
A Queen Latifah sabe o quê? Ser aquilo que o Martin Lawrence não conseguiu fazer com maquiagem. A Queen Latifah é a vovozona. É, tem aquele jeitão de vovozona, né? Aquele jeitão de mama, sabe? De mama, aquela coisa...
Ela nunca teve vergonha de ser gorda e demonstrar isso e brincar com isso. E é isso, tem uma filmografia gigantesca.
E ela tem cara de ser essa representatividade sulista norte-americana, sabe?
Exato.
Sei lá, do Mississippi. Eu acho que ela encaixa muito bem mesmo com a Vida Secreta das Palavras. Aquela coisa da criadora de mel, todo mundo vai pra casa dela, ela é a dona da casa, aquela coisa que... Sabe, abastece as pessoas, quando a Tifa tem uma cara de ser acalentadora, não é, Barretão?
Sim, eu concordo plenamente.
A Queen Latifah, então, arrebenta isso, arrebenta em Hairspray, a Queen Latifah, eu acho que sempre faz os mesmos filmes, ela acho que ela faz a mesma cara.
É, mas ela é a Queen Latifah é uma das poucas dessa lista que é tão boa como cantora como atriz, eu acho.
Então vamos pra Beyoncé?
Beyoncé Knows.
A Beyoncé...
Arrebentou, hein, como um cantor aí.
Ela é boa.
Que vem, então, com qual é o grupo que ela tinha? Destiny's Child.
Destiny's Child.
Ela larga o Destiny's Child pra carreira solo, arrebenta, namora o Jay-Z, pelo amor de Deus, o rei do hip-hop nos Estados Unidos, e deu, daí se faz na vida, e consegue essas beiradinhas em cinema. Ela estreia com Dreamgirls ou não? Já tinha feito a Pantera Cor-de-Rosa, né?
Não, mas antes disso, ela fez um filme pequenininho, com o Cuba Gooding Jr., agora não lembro o nome, ela é uma mocinha de uma cidadezinha pequena.
Existia nas Tentações, mas ela fez antes o Austin Powers, né? Ela participou lá do Austin Powers.
Ah, isso. É
o Austin Powers. Gold Member, The Gold Member. Na verdade, exatamente, ela estreia com esse filme, estreia mesmo com o filme do Cuba Gooding Jr., né? Como protagonista.
Exato.
Bem lembrado, Barretão, então, que ela faz uma cantora, né? Ela faz uma cantora.
Ela faz uma dona de casa, uma mãe solteira. No sul, então ela é altamente mal vista, porque o sul é, mesmo entre os negros, é curioso você ter essa ideia de que no sul existe um problema só em questão de racismo, mas o sul é um lugar de costumes muito fortes, né? Então ela é uma mãe solteira numa cidadezinha do sul, então ela é rejeitada até mesmo pela comunidade negra da cidade, então ela sofre por dois problemas e ela faz um papel muito bom porque ela se revela no filme como cantora, ela não se apresenta como cantora. E ela vai cantar e ela dá um show. Eu vou ser sincero, eu não sabia da existência da cantora Beyoncé. Conheci naquele filme. Falei, nossa, essa moça tem uma voz fabulosa. Fui atrás do nome e descobri que ela fazia sucesso. Né? Então foi muito gratificante acompanhar esse filme. Eu conheci a Beyoncé por lá.
Eu já conheci a Beyoncé porque eu era pop nos anos 90.
Era pop. Não era pop, gente. Teu sobrenome é Jurandir, o teu nome do meio é Pop, Jurandir Pop Filho.
Jurandir Pop Filho é foda.
Parece nome de clã de ator da Globo, é?
Destiny's Child, aquela música Survival. I'm a survival.
É demais, né? Mas o Jurandir, é forçado ela concorrer a prêmio por Dreamgirls, é forçado.
É, até porque quem dá show ali não é ela, né?
é a Jennifer Hudson, esse é o nome dela?
A gente pode falar sobre ela agora, né?
Jennifer Hudson é que dá o show ali. Não concordo também com a indicação do Ed Murphy ali, não sei porque ele foi indicado. Aliás, esse filme tem umas indicações muito forçadas. A única, a mais correta mesmo, além das músicas, que são belíssimas, é a da Jennifer Hudson, que dá um show.
Mas daí que vem, é lá aquilo que eu falei lá atrás, sobre as cantoras que já são atrizes em seus videoclipes. Se tu for pegar que Dreamgirls é um musical, por que não as sequências de Jennifer Hudson no filme são clipes? Então ela tá concorrendo por videoclipes como atriz.
Mas ela expressa muito naquela música, que tem uma letra que representa a vida dela lá ali no filme, que ela expressa muito, muito
bem. Mas eu acho complicado da indicação pra atuação em musical como atriz. Eu acho complicado.
Não, mas a Evita, a Evita da Madonna, ela... Eu acho as músicas belíssimas, mas eu acho a Madonna forçadíssima ali.
Não, e acho que
Evita é uma ópera, né? O Evita é uma ópera, né?
Não. Vamos pegar a diferença. O Dreamgirls, ele se baseia muito na música e na atriz. O cenário ali pouco importa, até porque tem pouca coisa no cenário. No Evita, a fotografia é fantástica. A música é fantástica. Tudo funciona ao redor daquela canção. Então a Madonna é só mais um. Se colocasse a Xuxa pra cantar ali, ficaria bom.
Eu acho que quem acerta ali...
imagem!
Eu acho que quem acerta ali é o... Quem acerta, na verdade, é o Globo de Ouro, que faz a categoria Atriz Comédia Musical.
Nesse caso funciona, né? Às vezes não funciona, mas nesse caso, sim, específico, funciona. Ela ganhou o Globo de Ouro, ganhou o SEG, ganhou o BAFTA, ganhou o Oscar, a Jennifer Hudson.
Mas eu prefiro, Barretão, desse citou a... Ou foi tu, Jandir, que citou a Mamma Mia. Eu prefiro daí a Meryl Streep, entendeu? Acho que faz sentido. A Meryl Streep...
Só que ela é atriz, né? Atriz que tá cantando.
Tá, mas é uma atriz fazendo um musical. Ali no Dreamgirls, a Jennifer Hudson é uma cantora fazendo um musical.
É como o Chicago, a mesma coisa.
Exatamente, né? Barretão, exatamente o Chicago. Tá, e aí, Chicago, quem é cantora lá? Ninguém. A Zeta Jones não é cantora, e muito menos a Zellweger, e aí? Daí tu acha, eu acho que faz sentido concorrer, como concorreu. A Zeta Jones ganhou, não ganhou? A Zellweger ganhou?
Ganhou. O Bulldog ganhou.
Mas eu acho que filme é filme. Musical ou não, filme é filme, e vale muito da interpretação da pessoa. Porque tem musical ali que não funciona, né?
Ela está interpretando uma música e ela vai sempre interpretar uma música porque a cantora, por si só, tem que interpretar muito bem sua música. Então a Elis Regina, se fizesse um filme, ganharia então o Oscar. Sabe, é complicado, não dá pra dar.
Tem um clipe, acho que é da Kelly Clarkson, acho que é esse o nome dela. O marido vai embora, que ela vai saindo da casa, que ela quer se matar, alguma coisa assim. Eu acho aquela interpretação espetacular, cara.
Ah, mas então, Jurandir Pop Filho, você vai ter que abrir... você vai ter que abrir, Jurandir Pop Filho, uma premiação de melhores atrizes em videoclipes, entendeu?
Pra isso já não tem MTV?
Exatamente, Barretão. Palmas aí, pra isso a gente
tem MTV. O MTV Movie Awards é pra isso aí, pra dar esse tipo de prêmio.
Então a gente pode citar, eu cansei de falar de filmes que eu não gostei tanto, que não estão no meu coração. Eu gostaria de citar um que está no meu coração, que é, aliás, dois. Antes do Pôr do Sol, aliás, Antes do Amanhecer e Antes do Pôr do Sol. E a Julie Delpy, que deu muito certo como atriz. É uma grande escritora, porque ela ajudou muito nos roteiros dos filmes que ela fez, inclusive do Antes do Amanhecer e Pôr do Sol. E daí ela resolveu por quê? Ela já arriscava fazer as suas cantorias. O Richard Linklater colocou uma das suas canções no Antes do Pôr do Sol e funcionou muito bem. Daí a gente conheceu ela na trilha sonora. E daí foi lançado um CD com a Julie Delpy, que é maravilhosa, atriz. E como cantora, claro, é uma cantora europeia. Então a gente, quem não está acostumado com o Jurandir Pop Filho... Talvez não, a gente só citou aqui grandes cantoras pop, com certeza a Julie Delpy não faz essa linha pop, mas eu gosto muito dela como cantora. É como a, que a gente tem que citar também aqui, a filha do Serge Gainsbourg, que é a Charlotte Gainsbourg, que também, pô, a filha do deus da música francesa, que é o Serge Gainsbourg. A Charlotte Gainsbourg também tem seus CDs lançados com as músicas europeias meio estilo lounge, assim.
Meus caros, faço-lhes uma pergunta, Lies. Vocês encaram essa tendência de atrizes quererem ser cantoras ou vice-versa, ou até mesmo com modelo e atriz, como uma pressão de mercado ou como uma necessidade de ser um, de entreter em várias formas. Como vocês encaram isso?
Não tem nada a ver com entretenimento. É só questão de fez sucesso no cinema, pra manter o sucesso, faz um CD pra ficar cantando em programas, fazendo participações e etc. Até vir o próximo filme.
Jurandir devia fazer isso, Jurandir. Jurandir Portfolio and Live Stream New War. Jurandir comes in the programa Jennifer Hudson, Whitney Houston, J-Lo. Jurandir, imagina Jurandir fazendo um programa apresentando a Jennifer Lopez,
Britney Spears. Porra, é demais, olha pra bunda dela.
Não, sem dúvida, Barretão, sem dúvida, complementando o que o Jurandir tá falando e respondendo a tua pergunta, sem dúvida, é uma vergonha, eu até diria, sabe? Bota as cantoras que fazem sucesso pra fazer filme. Eu acho que essa aí, a Julie Delpy, tanto a Bjork, que a gente pode citar, eu acho que a Bjork como cantora me agrada demais. Claro que não escuto ela tanto quanto eu escutaria uma Beyoncé, porque o pop, filho, pega muito mais. Então, com certeza, pega mais do que a Bjork, mas eu gosto muito mais da Bjork, acho que é muito mais artístico, muito mais verdadeiro. O trabalho da Bjork como cantora, o trabalho da Julie Delpy como cantora, até porque não a Charlotte Gainsbourg como cantora, essas cantoras me emocionam mais, e como atrizes. O trabalho da Bjork em Dançando no Escuro é sublime, sublime. E ali tu não vê uma cantora fazendo uma dramaturgia das suas músicas, tu vê uma cantora embarcando no personagem, tá certo que ela disse que sofreu, que nunca mais trabalha com Lars von Trier, que o cara é maluco.
Todo mundo fala isso depois de cada filme do Lars von Trier.
É. Mas pra mim, nesse hall de cantoras atrizes, eu diria que a Bjork, a Julie Delpy e a Charlotte Gainsbourg são as melhores, e podemos citar uma que vai nessa linha, que é a Scarlett Johansson.
Olha, Scarlett Johansson muito bonita, não gosto dela no cinema, não acho ela uma péssima atriz, a não ser Encontros e Desencontros e aquele... Moça do Brinco de Pérola, né?
É, a moça do Brinco de Pérola. Eu acho que ela tem que dar graças a Deus ao Woody Allen, que pegou ela pra fazer... Adotou, porque ela é terrível. Não terrível. Eu acho que a Miley Cyrus é muito parecida com ela, inclusive. Acho que o trabalho dela, que é a estreia dela, ao menos ao meu ver, foi a estreia dela, que foi com o Encantador de Cavalos, com Robert Redford. Aliás, do Robert Redford também. Eu acho que ela faz quase uma Miley Cyrus no Hannah Montana. Então é muito parecido os personagens dela. Depois ela fez um Independente Ghost World, que foi muito aplaudido, eu não gostei do filme, com o Steve Buscemi. E daí ela virou uma coisa meio indie, uma estrela meio indie, assim, dos filmes independentes. Daí o Woody Allen gostou, chamou ela, Match Point, uhul, virou a estrela.
Mas a diferença é que ela é linda, né, mal?
Ah, e deu sorte, né, sabe? Deu sorte, ela trabalhou com o Woody Allen, trabalhou com o Brian De Palma. Eu acho que ela quando encontra a cena com a Natalie Portman, tem sucesso. Daí tem as duas ninfetas ali, a Natalie Portman pode ter 40 anos, que vai ter cara de 18. Então, acho que no filme A Outra, dá certo. Acho que o melhor filme da Scarlett Johansson é A Outra, porque fica aquela briga de igual para igual, sendo que eu acho a Natalie Portman infinitamente melhor e mais bonita.
Adoro Encontros e Desencontros, pô, eu gosto muito daquele filme.
É, mas a estrela do filme é o roteiro e a direção, né, e o Bill Murray, não é ela.
Ferg do Black Eyed Peas, I got a feeling. Anotem aí, Ferg no 9, no final do ano nós nos encontramos.
Ah, fala, gente, fala sério. Não, e de novo, essas meninas que a gente está citando têm uma sorte de trabalhar. Olha só, o diretor não é tanto, é o Rob Marshall, que é o diretor do Chicago, porém, vai trabalhar com Danny Day-Lewis, com Penélope Cruz, com a Nicole Kidman, vai trabalhar com um grande elenco, a sortuda de uma filha da mãe, essa Ferg. Porém, não me funciona. Pra mim, na minha cabeça,
Poseidon,
não funciona.
Poseidon, ela canta lá no barco, aí o barco...
No Poseidon, no Poseidon ela foi.
Planeta Terror. Ela faz lá e morre também. Norah Jones, gosto muito de você. As músicas da Norah Jones, ó, porra, pra tocar no carro assim, você viajando.
Viajar o cacete, pra amassar a gatinha, né?
Porra, é demais.
Norah Jones é uma das mais românticas por aí, do caralho.
Eu acho demais a Norah Jones, assim, sou apaixonadíssimo por Norah Jones.
Ah, pra mim, Norah Jones tá na categoria Bjork e Julie Delpy, Charlotte Gainsbourg, tá nessa categoria aí. Não, mas dessas que nós citamos aqui, de todas elas, desde lá da Mariah até agora a Ferg. As melhores cantoras pra vocês.
Cantoras, fico com a Jennifer Lopez, Jennifer Hudson, Whitney Houston, Norah Jones, Cher, só, então cinco.
Melhores atrizes.
Cinco. Jennifer Lopez, Jennifer Hudson.
Pronto,
Jennifer Lopez e Jennifer Hudson.
Barretão, me dê cinco nomes de boas cantoras dessa lista.
Vamos lá. Madonna, Cher, Norah Jones, Jennifer Hudson e Whitney Houston.
Cinco atrizes.
Jennifer Hudson. Gostei muito da Beyoncé, naquele filme que eu comentei, então ela vai pra minha lista. Queen Latifah, é. Johnny Delp, Julie Delpy. Julie Delpy, com certeza.
Johnny Delpy.
Johnny Delpy!
Johnny
Delp! E Scarlett Johansson.
Beleza, eu diria assim, ó, melhores cantoras dessa lista, Mariah Carey, cinco cantoras. Mariah Carey é uma das cinco melhores cantoras, sem dúvida. A, pra mim, a primeira, diria Norah Jones, Whitney Houston, diria Beyoncé e diria Madonna.
E as melhores atrizes, mano. Atriz, esquece cantor.
Atriz.
Esquece a Mariah.
Vou pegar assim, ó, filmes que fizeram eu acreditar na cantora, entendeu?
Ah.
Não precisa ter sido feito muitos filmes. Eu acho que a Norah Jones conseguiu o que muitas cantoras atrizes não conseguiram. E passou somente num beijo roubado, muita coisa que ninguém conseguiu. Então a Julie Delpy, eu ficaria com a Norah Jones, eu ficaria com a Cher como atriz, eu ficaria, acreditem, com a Mandy Moore.
Olha só, Mandy Moore, amor pra recordar.
Que eu acho que dessas ninfetas aí é a melhor, Bjork.
Já porque a gente disse, não, mas vocês não falaram das cantoras e atrizes brasileiras, vamos falar Angélica. O que aconteceu com a Angélica?
A Angélica pegou a musiquinha lá da futura esposa do Johnny Delp, a Voo de Táxi.
Vanessa Paradis.
Foi sucesso, o pessoal achou que, né, é impressionante. Quiseram fazer da Angélica um hit brasileiro de música, que pegou, com aqueles cabelos maravilhosos, aquela pinta fantástica, pegou, e daí ela virou então atriz, já estrela de televisão, e daí, como todo ator de cinema brasileiro, tem que passar pela televisão, tem que passar pelo aval brasileiro, o espectador brasileiro televisivo, tem que dar ibope na TV, que aqui nosso medidor é a televisão, e a Angélica foi pro cinema, fazer o quê? Curso de verão, curso de férias.
Uma escola atrapalhada, com supla.
Uma escola atrapalhada.
Papito.
Eu acho que... Pra mim, quando se fala em Angélica, não vem filme da Angélica e não vem nem música da Angélica. Vem o vídeo show.
Pra mim, vem TV. Clube da Criança substituiu a Xuxa.
Passava o Jaspion, passava tudo ali.
É. Eu acho que nada substitui a Xuxa de manhã. Nada. De manhã é ótimo. Mas eu acho...
De manhã. Não, mas de noite tem outro.
Mas é isso mesmo, Maurício. Maurício, você, involuntariamente, você falou o correto. Nada substitui você, nos anos 90, assistir... No comecinho dos anos 90, você assistir a Xuxa ali pela manhã, passando Caverna do Dragão, passando os Smurfs.
Thundercats.
Não, mas eu acho que tem que citar o nosso Didi Mocó, de saias, que é a Xuxa, um filme por ano.
Campeã de bilheteria, milhões de filmes, Xuxa contra o Baixo Astral, adoro.
Campeã das retweetadas no Twitter.
Exato, Não Mexa com Meu Anjo, Lua de Cristal, a Xuxa, ó.
Eu acho que a Xuxa, como cantora e como atriz, é insubstituivelmente ruim, e isso é relevante.
Agora, se a Xuxa soubesse se arrastar no chão, seria a Madonna brasileira. A Xuxa é uma rainha.
Eu acho que tem a Vanessa Camargo também, a Vanessa. Vanessa
no High School Musical brasileiro, hein? O desafio.
Eu acho que é isso. A gente deu um apanhado geral. Claro que tem N cantoras que a gente não citou.
Exato.
De todos os cinco continentes. Óbvio que tem muito mais que a gente não citou. Porém, tá aí a dica. Cantora pode ser atriz? Atriz pode ser cantora? A gente chegou a alguma conclusão nesse cast?
Acho que pode. Eu acho que você trabalha com arte, você pode viajar pelas nuances do entretenimento.
Eu acho complicado a gente entender que num musical, porque a gente citou alguns filmes musicais aqui, aquilo como uma interpretação realmente de um filme de ficção. Acho que é complicado. Você tem que separar uma coisa Bjork atuando em Dançando no Escuro e uma coisa Jennifer Hudson atuando em Dreamgirls. Eu acho...
Olha só, o Michael Jackson atuando no Thriller é espetacular, ele atuando no Moonwalk é horroroso.
Mas então...
É isso que eu tô dizendo, às vezes, se quando ele tá no ambiente dele, né?
Ah, tá, entendi. Então quer dizer que a Jennifer Hudson, fora a sequência musical de Dreamgirls, consegue ainda fazer seu papel bem,
consegue.
Isso?
Consegue, no Sex and the City eu achei que ela fez uma boa participação, por exemplo.
Certo.
E vou deixar uma pergunta aí pro ouvinte do Rapadura Cast. O que vocês acham? Deixem suas opiniões aí nos comentários. Qual atriz vocês gostariam de ver cantando? E qual cantora vocês gostariam de ver atuando? Acho que é um ponto interessante pra gente saber o que vocês pensam em relação a essa vida de cantora e atriz.
Então coloca aqui nos comentários. Digam se vocês querem que a gente faça o lado masculino.
Eu acho que é isso, Júlio. Depende de vocês. Depende de vocês e o sucesso aqui nos comentários sobre esse cast, pra gente fazer uma continuação, né? De cantores ou atores. Porque senão não adianta, se o pessoal não gostou desse, não adianta fazer um outro.
E beleza, até semana que vem. Cause you don't understand everything you have done. Why is everything so wrong? This is a happy end. Come and give me your hand. I'll take you far away. I'm a new soul. I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy I now feel, finding myself making every possible mistake.